Hoje vamos exatamente saber o que nós podemos fazer nesse período de quarentena para manter uma alimentação saudável. Queremos, antes de mais nada, agradecer a gentileza da Cíntia de atender a nossa reportagem e participar hoje do nosso programa temático. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes.
Bom, você também está aí de quarentena nesse período, Cíntia?
Estou em isolamento, estou em casa, fechadinha, saindo somente para quando é necessário mesmo, né? Fazer as compras quando precisa ou alguma outra necessidade, mas estamos em isolamento.
Também cumprindo aí com esse apelo, né, das autoridades para que a gente possa evitar o contágio do coronavírus, né?
Com certeza, Flávio, para que o quanto antes possível a gente possa ter a nossa vida voltando ao normal, né?
Pois é, essa é uma questão que hoje também preocupa, principalmente quem já teve essa experiência aí, muitas pessoas ganharam férias antecipadas da metade do ano, como sempre acontece, ou as férias coletivas em muitas situações, 30 dias em casa. Além daqueles que são convidados a não sair de casa, principalmente grupos de risco e idosos, né? 24 horas dentro de casa. Como manter uma alimentação saudável? O que nós precisamos fazer desde o café da manhã, lanches, almoço e jantar? As pessoas até brincam e mandam muitos memes aí na internet a questão do sobrepeso, né, das pessoas que acabam até engordando, porque cria um certo clima de ansiedade estar dentro de casa para quem é acostumado a trabalhar, a sair para a rua, não é, Cíntia?
Ah, com certeza, Flávio. Tem sido uma das grandes preocupações, assim, né, da população é como se alimentar um pouquinho melhor nesses dias, né. E eu tenho percebido que eu acho que um dos grandes equívocos, assim, é no que a gente está comprando e levando para dentro de casa. É, porque, normalmente, se você tem uma oferta de alimentos mais saudáveis em casa, né, se tu vai abrir o teu armário, vai olhar a tua prateleira, olhar a tua fruteira, e você vai ter ali alimentos de boa qualidade nutricional, esses vão ser os alimentos que tu vai consumir, né. Mas aí, se a gente vai lá no mercado fazer as compras e acaba levando para casa um monte de guloseima, alimentos de baixo valor nutricional e muitas calorias, quando se dá aquela fome ou aquela ansiedade, a gente vai acabar consumindo esse tipo de alimento, né, Flávio?
Bom, então vamos até para melhor orientar os nossos ouvintes, dar algumas dicas, Cíntia, como fazer um bom café da manhã, um lanche, né? O que pensar em termos de almoço e jantar, e sugestões você daria para que a gente possa ter sempre a mão em casa ali para ter uma saúde preservada nesses dias que estamos mais parados, principalmente.
Certo. Acho que um dos pontos principais, Flávio, que a gente pode comentar é a questão da variedade, né? Ter uma alimentação sempre variada. Quanto mais variada a nossa alimentação, também vai ser maior a variedade de nutrientes que a gente vai estar ingerindo, né? Então, começando ali pelo café da manhã, sempre lembrando das frutas, né? A recomendação de consumo diário de frutas é de 3 a 5 porções por dia. E a gente sabe que, normalmente, às vezes chega a passar 2 dias sem a gente consumir uma fruta, né? Então, vamos começar o dia com o consumo regular de frutas, vamos colocar uma fibra ali junto, né? De repente, mamão picadinho com aveia, ou fazer uma vitamina, colocar um leite, uma fruta, uma aveia, algum outro tipo de fibra. Começar com uma variedade legal de alimentos que vão nos trazer vitaminas, minerais e nutrientes, também vão contribuir para o nosso sistema imunológico, né? Que é uma das preocupações hoje. O que consumir, o que está consumindo para que a gente tenha um suporte legal de nutrientes para que o nosso corpo continue saudável e que o nosso sistema imune funcione da forma regular, né? Da forma que a gente espera.
Bom, até aproveitando esse gancho, Cíntia, a questão do sistema imunológico. Existem alimentos que, vamos dizer assim, atuam como auxiliares para manter um bom sistema funcionando?
Então, Flávio, não existe nenhum milagre, né? Nesse sentido, nenhum alimento sozinho vai conseguir nos trazer um suporte, assim. Mas uma alimentação equilibrada como um todo, né? Uma alimentação bem variada, rica em frutas, vegetais, fibras, ela vai estar ajudando, sim, com certeza, né? A alimentação saudável, ela está diretamente vinculada ao sistema imune. Mas tem que ser no conjunto, né? Tem que ter aquela frutinha de manhã, tem que ter aquela frutinha no lanche, na hora do almoço, tem que estar as hortaliças ali presentes, né? Tem que ter uma salada, tem que ter um brócolis, tem que ter uma couve, tem que estar um prato bem colorido, cheio de cores, né? Isso, com certeza, vai ajudar que a gente tenha uma alimentação mais variada e consuma mais nutrientes.
E aquelas pessoas que, porventura, têm alguma restrição alimentar, Cíntia, a questão dos diabéticos, por exemplo, eles podem ingerir frutas sem nenhuma restrição ou tem que ter um cuidado ou algumas frutas devem ser evitadas?
Flávio, normalmente o diabético pode consumir frutas, sim, né? É recomendado, inclusive, que consuma, o que se restringe um pouquinho a quantidade de frutas, né? Normalmente se fica ali no máximo de umas 3 porções por dia, né? E não consumir todas elas juntas. Eu brinco agora, já chega o inverno, daqui uns dias tem bergamota, tem laranja, né? Então consumir, vou consumir uma bergamota? Ok, mas eu vou consumir uma bergamota agora. É legal também, se conseguir adicionar alguma fibra junto, sempre ajuda, né? E aí depois, lá no meu segundo lanche, no meu terceiro lanche, aí eu vou consumir outra fruta. Então, ficar em torno das 3 porções por dia e organizar para que essas porções elas sejam consumidas ao longo do dia, e não todas elas juntas.
Hoje os estudiosos afirmam que o ideal é fazer pequenas refeições várias vezes ao dia do que poucas refeições em uma quantidade maior, não é, Cíntia?
É, isso também vai variar muito de como é a rotina da pessoa, como é a rotina do indivíduo. Né? Eu tenho aconselhado, sabe, que agora, nesse período de quarentena, de isolamento, as pessoas tentem manter a rotina normal de alimentação. Né? Porque às vezes, tá em casa, eu vou deixar para almoçar mais tarde. Eu vou almoçar às 2 horas da tarde. Aí acontece que até esse período eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar beliscando. E aí eu vou chupar uma bala, eu vou comer um chocolate, eu vou comer outros alimentos. E na hora de eu fazer o meu almoço, normalmente é uma refeição mais completa, né, que tem mais nutrientes, eu já vou estar sem fome, né, então eu vou acabar ingerindo mais calorias, mas menos nutrientes. Então, é bacana, sim, porcionar, né, fazer os lanches, tudo certinho, mas também respeitar os horários e a tua rotina, né, respeitar o teu corpo, o que você melhor se adapta.
Alguns estudos vêm mostrando que nós temos um relógio biológico e até em determinados horários o nosso corpo já se prepara para receber esses alimentos. Como é que você vê essas teorias, Cíntia?
Eu acho que é realmente verídica, né, Flávio? A gente sabe que o café da manhã é uma refeição muito importante, por exemplo, para você despertar, né? Para começar o dia já com energia, para você ter aquele aporte energético, para começar um dia com mais disposição, conseguir se concentrar melhor, desempenhar bem o seu trabalho, ter um dia agradável. Algumas pessoas conseguem começar o dia tranquilamente sem o café da manhã, né? Mas não é, digamos assim, o maior percentual das pessoas, né? A maioria das pessoas precisa de um café da manhã. Isso está diretamente relacionado com a nossa necessidade de estar ingerindo energia logo cedo para começar um dia de uma forma bacana.
Então, um dia ideal começa aí com uma boa refeição, um café da manhã. É importante manter os horários tradicionais, você fala, não é, Cíntia?
É isso aí, Flávio, porque é bem comum, né? Às vezes no domingo também a gente sai da rotina, acaba que almoça um pouquinho mais tarde, e esporadicamente não tem problema. Né? Pode sair da rotina todo dia, às vezes vai te estimular a ficar beliscando, ficar consumindo alimentos de baixo valor nutricional, aí voltamos um pouquinho também para quais alimentos que a gente tem em casa. Se eu tenho em casa uma diversidade de frutas, por exemplo, na hora do lanche vai me dar uma fome, eu vou comer uma fruta. Mas eu não tenho nenhuma fruta em casa, né? Eu fui pro mercado e comprei guloseima. Bom, aí eu vou abrir aquele pacote de bolacha, eu vou abrir aquele wafer, que eu posso consumir praticamente, não tem problema. Né? Mas que não deve ser um consumo rotineiro e não deve substituir o consumo de alimentos mais nutritivos.
Perfeitamente. Cíntia, essa época de quarentena é uma época recomendada para fazer alguma dieta alimentar? Porque as pessoas algumas vezes reclamam que estão com sobrepeso, agora não conseguem mais sair para a rua, não é recomendado isso? Diminuem as saídas, as caminhadas e outros exercícios, ficam mais prejudicados. Como fazer isso sem trazer prejuízos para a saúde?
Claro. O ideal seria que a gente tentasse minimamente manter a nossa rotina, né? Essa questão dos exercícios, por exemplo, eu sei que fica prejudicado, né? Mas tem vários profissionais hoje que estão à disposição para passar, por exemplo, aulas de exercício físico de forma online, para que você continue desempenhando alguma coisa mesmo dentro de casa, né? Para que não fique acomodado ou que não abra aí uma porta para o sedentarismo, né? Para quem sempre foi ativo. E na questão da alimentação, acho que dá também para a gente refletir um pouquinho, né? Pô, se eu não estava conseguindo me alimentar bem antes, o que eu posso fazer a partir de agora para começar a me alimentar melhor? E claro que sempre em caso de dúvidas, é sempre bacana buscar uma orientação segura, né, Flávio? Para também a gente não estar tomando nenhuma atitude que vá colocar em risco a nossa saúde. E aí, ao invés de estar melhorando a nossa saúde e melhorando o nosso sistema imunológico, a gente pode estar vindo a comprometer isso, né? Então, sempre buscar a orientação do profissional, mesmo agora que não estão tendo atendimentos presenciais, mas a maioria dos profissionais que eu conheço está totalmente aberto para estar dialogando com as pessoas de forma online, no mesmo telefone, aconselhando um pouquinho, né, para que não ocorra aí nenhum equívoco.
E você tem recebido esses pedidos, Cíntia?
Sabe que eu até me surpreendi, Flávio. Eu achei que o pessoal ia desanimar um pouco, né, nesse período. E, bom, já que eu tô aqui fechado em casa, eu vou comer de qualquer jeito, mas não, as pessoas têm procurado, sim, né, elas têm se mostrado bastante preocupadas com essa questão de como que eu vou me organizar em casa agora, minha rotina mudou, como que eu vou me adaptar, o que que eu vou consumir, né. Isso tem sido bem bacana, Flávio, porque também é um tempo de a gente ficar em isolamento, mas a gente reflete um pouquinho, né, sobre a nossa saúde. Infelizmente, às vezes tem que chegar um momento mais crítico, né, onde a gente precisa do nosso corpo forte, do nosso corpo de forma saudável, a gente vir a refletir sobre isso. Mas que bacana que a gente está conseguindo fazer essa reflexão, né, e que logo que tudo isso passar, com certeza vai ter muita gente aí retomando hábitos saudáveis ou aderindo a novos hábitos.
E como é um período de restrições, de dificuldades até financeiras para muitos, é importante também a gente saber aproveitar bem os alimentos, não é, Cíntia? Para não desperdiçar nada e também aproveitar o máximo desses nutrientes. Essa questão da reutilização dos alimentos, que orientações você daria? O que dá para fazer?
Ah, que bacana. É realmente, Flávio, é uma questão econômica mesmo e a questão de diminuição do desperdício mesmo, né? O planeta também agradece. E várias das coisas que a gente comumente coloca fora, né, de folhas, salos, podem ser utilizadas. Eu costumo brincar que tem três preparações que eu acho bem versáteis, assim, né, que é a sopa, a panqueca e o arroz. Porque dá para colocar muita coisa nessas preparações, dá para enriquecer, deixar elas mais nutritivas, né. E aí entra muita parte dos salos, das cascas, para vir estar enriquecendo esses nutrientes, né. Por exemplo, a folha da cenoura. Vou jogar fora a folha da cenoura. Normalmente é o que a gente faz, né? Acaba colocando no lixo. Mas eu posso picar e colocar no arroz, né? Deixar o arroz verdinho. Eu posso, na hora de fazer uma panqueca, que sempre com folha junto vai ficar uma verdinha. Posso fazer um caldo. Caldo brócolis, da couve. Às vezes a gente retira só aquela parte de cima, né? Da florzinha e acaba colocando o sal no lixo. Né? Então, também é uma parte que dá para aproveitar, dá para fazer caldo, dá para acrescentar em outras preparações tranquilamente, sem problema nenhum. Só vai vir para enriquecer e trazer mais nutrientes para a nossa preparação.
E ali também tem nutrientes importantes para a saúde, Cíntia?
Ah, com certeza, com certeza. A questão das cascas também, né? Acho que a mais utilizada é a casca da banana, né? O pessoal acaba utilizando para fazer bastante bolo, né? Ela tem bastante fibra. Mas agora também começa a ficar um pouquinho frio a casca das frutas. Pode ir bem numa receitinha de chá, né, Flávio? É agradável, agora começa a ficar um pouquinho frio, então fazer um chazinho com a casca da fruta vai ter, com certeza, nutrientes ali, né? E além de ser saboroso, além de ajudar a aquecer no inverno, isso é uma forma também de a gente estar ingerindo mais líquido.
E a questão nesse sentido, para evitar que algumas cascas contaminadas com agrotóxicos, que são comuns à utilização, não possam nos trazer prejuízos, o que dá para fazer até para aproveitar melhor essas cascas dos alimentos?
Claro, a questão de higienizar sempre bem os alimentos é muito importante, né? Pela questão da segurança microbiológica, digamos assim. Mas também, aí tu comentou, né, a questão dos agrotóxicos e tudo mais, é a gente saber a procedência do alimento que a gente está comprando, né? Isso é bacana também, né? Sempre tentar comprar os alimentos de uma boa procedência, né? De um local que a gente saiba como foi produzido, como aquele alimento foi cultivado. E aí, claro, para outras questões, a questão da higienização das cascas e do alimento como um todo, ela é sempre bem importante, né?
E para fazer essa higienização, o que você recomenda? Que tipo de produtos?
É o que pode ser feito, né, Flávio? Primeiro, bom, chega em casa, higieniza sempre bem as mãos, né? Vamos começar por aí. Depois, higieniza a fruta em água corrente, que é para tirar aquelas partes visíveis, né, de sujidade que pode estar na fruta e tudo mais. Prepara uma solução clorada, né, uma colher de sopa de água sanitária para um litro de água, né? Sempre cuidar. Tem que prestar atenção aqui no rótulo da água sanitária, por exemplo, tem que estar escrito que é permitido que aquele produto seja utilizado em vegetais. Né? Tendo essa informação ali no rótulo, pode usar qualquer marca, aquela marca que você tem em casa mesmo. Então, uma colher de sopa de água sanitária para um litro de água. Depois que já lavou a fruta, coloca ela ali de molho, deixa uns 15 minutinhos, enxagou essa fruta, enxagou bem, enxaguadinha, seca e pode guardar depois.
Aí já não tem, não tem problema de contaminação.
Isso aí, a mesma coisa para a questão de saladas e tudo mais, né? Eu costumo sempre orientar que as saladas verdes, principalmente, né, alface, enfim, que depois de ser feita essa higienização, deixa ela no escorredor, deixa ela secar bem e guarda num pote com tampa. Ela acaba durando muito mais também, né, só evita que a gente coloque alimento no lixo de novo, né, e é uma economia também.
Então, todas essas questões devem ser observadas até para não termos contaminações nesse período e nos demais períodos do ano, não é, Cíntia?
Perfeitamente, né? A gente acaba despertando um pouquinho mais para esse assunto agora, mas essa higienização correta dos alimentos, ela sempre deve ser realizada, né, em todo período. É sempre bacana estar atento para que esse alimento realmente venha para nos fazer bem, para ajudar a nossa saúde, né, e não vir causar alguma contaminação ou nos prejudicar de alguma forma.
É, nesse período a gente fala na alimentação como um todo, para as crianças ou para os idosos, né, é diferente, tem que pensar de outra forma a alimentação, o que, que dá para imaginar nesse sentido para quem tem crianças em casa ou idosos?
Flávio, não vai diferir muito, né, uma alimentação saudável ela vai ter aqueles aspectos gerais, né, vou reforçar aqui de novo o consumo de frutas e vegetais, né, que são sempre importantes e acaba que a gente normalmente esquece. Né, de consumir na quantidade certa. A parte de lácteos também, né, para idosos e crianças, às vezes a necessidade de cálcio é um pouquinho maior. Então, bacana fazer uma vitamina de fruta, um iogurte com fruta, colocar alguma fibra junto, né, uma aveia, psyllium, enfim, uma linhaça, chia. E ingestão de líquidos, né, Flávia? A gente sabe que tanto idosos quanto crianças, mas adultos também, né, a ingestão de líquidos sempre é importante e às vezes em casa a gente acaba esquecendo de beber água. Então, tentar se policiar também para ter uma ingestão correta de líquidos.
Então, tudo isso ajuda a manter um bom sistema imunológico e a nossa saúde nesse período aí de maior recolhimento, Cíntia.
E com certeza, com certeza. É o pacote como um todo, né? E sempre os temperos naturais também, né, Flávio? Utilizar bastante tempero na comida é uma forma de estar deixando aquele alimento mais saboroso e também estar cuidado interessante aquela preparação culinária, né? Dá um saborzinho diferente também. Deixa ela mais nutritiva.
E esses temperos, eles também são alimentos funcionais. Muitos fazem bem para a saúde, são anti-inflamatórios, não é, Cíntia?
Com certeza, com certeza. E dá para pensar também em técnicas de conservação, né, Flávio? Agora, não é tão simples eu estar comprando tempero fresco o tempo todo, mas eu posso comprar aqueles mais comuns, né? Salsinha, cebolinha, higienizar bem, picar e guardar num potinho congelado. Ele vai estar ali à minha disposição depois quando eu precisar, né? Assim como outros que, às vezes, não são tão convencionais, a gente não tem tanto hábito de utilizar, mas que são ótimos, né? O açafrão, a cúrcuma, o próprio gengibre, né? Tem aquele gostinho mais picante para preparar uma carne, sempre fica bem saboroso, né? E vai trazer ali nutrientes diferentes para a nossa alimentação.
Perfeitamente. Cíntia, para quem quiser alguma orientação ou precisar alguma dica, algum cardápio aí para variar as suas refeições, qual é o teu telefone e teu contato aí para os nossos ouvintes?
Certo, eu vou deixar meu telefone particular agora, Flávio, porque eu tenho atendimento na clínica da doutora Daniela, né? Mas como nós estamos em isolamento, talvez lá a comunicação fique um pouquinho mais difícil. Tá? Quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, estou inteiramente à disposição, né? Bem tranquilo. E também na parte de atendimento mais para plano mesmo, eu estou com atendimento online, conheço vários profissionais da nutrição aqui na cidade, também estão realizando atendimento online, profissionais da área de educação física, da psicologia. Então, se alguém estiver aí um pouquinho aflito, um pouquinho em dúvida, né, de como se manter saudável nesse período, por favor, fique bem à vontade para contatar uma orientação profissional, né, para que a gente consiga passar por esse período todo mundo bem, todo mundo junto.
E o telefone?
É 549-9696-0611.
99696-0611. Tá certo. Cíntia, muito obrigado pela tua disponibilidade. Um grande abraço.
As ordens, Flávio. Quando tiver a oportunidade, estarei sempre à disposição para estar aí conversando com a comunidade.
Então aí está a Cíntia Gris, nutricionista, né? É prof da UPF também. Atende junto à clínica da doutora Daniela, agora nesse momento mais resguardada, em quarentena. Está aí à disposição pelo 996960611 para você esclarecer alguma dúvida, tirar, né, alguma orientação para você também poder viver bem nesses dias de quarentena, cuidar da sua saúde e da sua família também. 9h42, nós vamos para o bloco comercial. Daqui a pouquinho temos a participação em nosso programa da Indiana Modas. Hoje é segunda-feira, é dia também de ver as novidades da Indiana Modas para você. Vamos com a Marisa Monte para o bloco?